E com imenso prazer, estamos recebendo aqui o Dr. José Oliveira da Silva, advogado, para a gente falar aí dessa situação, né, que nós temos no Brasil e no estado do Paraná, chama muita atenção, alvo de muitos litígios, não é, doutor? Seja bem-vindo aqui à CBN, satisfação recebê-lo e bom dia.
Bom dia, satisfação é minha, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes e é um prazer estar aqui novamente.
E quando a gente fala, né, desse assunto, já suscita aí várias dúvidas e nós temos aí hoje um aumento, né, desse número de processos. Por exemplo, aqui nós falamos há pouco, né, mais de 50 mil pais são alvos da justiça do Paraná por não pagarem pensão alimentícia aos filhos. O que fator leva, né, esse aumento nos últimos tempos? A que podemos atribuir isso, doutor?
Então, Alexandre, a gente pode levar em conta vários fatores, né? Fatores sociais, fatores econômicos, né? A pessoa pode ter dois lados, né? A pessoa pode estar endividada e juntamente esse endividamento levar para o atraso do pagamento da pensão, e também ela pode estar simplesmente abandonando o filho e não querendo ajudar por algum motivo de ódio ou de não querer ajudar, achando que assim ele vai prejudicar a mãe, alguma coisa nesse sentido, né? Os dois lados, ou ele está realmente endividado, ou ele simplesmente tem essa situação no coração que não quer ajudar o filho mesmo.
E muitas vezes tem essa questão, né, da própria rusga entre o casal, o divórcio, sim. E aí, de certa maneira, acaba contribuindo para esse não pagamento, né, doutor?
Infelizmente, tem muita gente que usa o filho como uma arma contra o outro cônjuge, né? E não vou dizer o homem, tem o lado da mulher e o lado do homem, né? Então não vamos generalizar. Mas isso é totalmente errado, né? A gente tem que preservar os direitos da criança, que a criança é a parte vulnerável na relação, né? A criança tem que estar preservada, a criança tem que ter um tratamento diferente, ela tem que ter um desenvolvimento físico, psicológico e um crescimento adequado, né? Até não em função da própria situação dela, mas da própria sociedade em si, né? Uma criança que é frustrada, que não tem os seus direitos preservados, na frente pode ser um criminoso, né?
Perfeitamente. Quais meios a justiça dispõe para fazer com que esse pagamento ocorra, doutor?
O pagamento de pensão alimentícia, ele é estendido de situações excepcionais e que favorece essa cobrança para quem tem o direito de receber, né? Deixar bem claro aqui que o direito dos alimentos não é um direito da mãe ou o direito do pai também, que tem pais que ficam com a criança enquanto a mãe sai de casa e depois vai pagar alimentos. Então, mas a maioria são os pais, né? A maioria é a mãe que fica com a criança, até historicamente falando, né? A mãe tem esse lado maior afetivo com as crianças e acaba ficando com as crianças em casa e o pai tem que pagar alimentos. Essa situação, até pela sociedade, até pela nossa contexto histórico, elas criam exceções justamente para não deixar a criança desamparada, né? Então, um inadimplemento normal, uma pessoa que deve para o banco, que deve para um cheque ou deve algo assim na sociedade, ela tem o seu patrimônio como responsável pelo inadimplemento. Então, se você não paga uma dívida e você tem um carro, tem uma casa, serão teus bens penhorados, levados a leilão para quitar essa dívida, né? E nessa situação dos alimentos, vamos dizer normais, porque não é alimento, é execução de dívida normal, porque não é alimento, tá? Só para o ouvinte entender. Não vou falar juridiquês aqui para não confundir. Tá, então, nesse sentido, a pessoa vai atrás dos bens. E quando a pessoa não tem bens, acaba o inadimplente não pagando a sua dívida, e o mais que vai acontecer, ele ficar com o nome sujo na praça, no Serasa, na SCPC e aí por diante. E o credor acaba não recebendo. Em função disso, como os alimentos têm essa situação mais forte, que um filho desamparado é uma sociedade com várias dificuldades, né? Então criou-se exceções. Que são essas exceções? Exceções de todos os lados. Então, por exemplo, os alimentos, ele pode bloquear salário, pode penhorar salário do sujeito, pode bloquear FGTS, que não pode numa dívida normal, pode bloquear a própria casa, não existe bem de família com relação a alimentos, Então, a pessoa tem uma casa, não paga alimentos, a casa vai ser penhorada. E existe o lado daquela pessoa que também não tem nada no nome também, aquele pai que não tem nada. Eu já vi casos que o pai pede dispensa do emprego justamente para não pagar alimentos. Você vê, é o cúmulo isso, né? Mas acontece. Infelizmente, acontece. Então, nessa situação, criou-se a figura da prisão por alimentos, que daí é mais forte. Então, se a pessoa não pagar os alimentos, ela acaba sendo presa. Claro que não é uma prisão eterna, de 30 a 90 dias. Aqui no Paraná se aplica 30 dias. Então, o sujeito fica preso por 30 dias e depois sai. Daí ele é preso novamente. Por esses valores que estão pendentes, não. Mas se ele ficar devendo de novo mais um mês e não pagar, ele vai preso de novo. Não que é automático isso, né? Então, ocorre assim, a pessoa ela é citada, que tem uma execução, cobrando alimentos. Esses alimentos, existem regras. Quais são as regras? De um mês em atraso até 3 meses em atraso, dá o direito de pedir a prisão. Porque imagine você, uma pessoa que deve 1 ano, 2 anos, 3 anos de dívida, ele vai ser preso, porque ele não vai ter esse dinheiro. Então, a lei, ela, de certa forma, beneficia um pouco o executado. Se atrasou 3 meses, e também fala para o exequente, que é quem vai cobrar os alimentos, fala assim, você tem que agir rápido. Se ele dever 1 mês, se ele dever 2 meses, 3 meses, tem que agir rápido, senão depois vai passar o quarto, você já não pode pedir prisão. Mas não é que ele não pode pedir prisão 4 meses. Ele vai pedir nos 3 últimos, e o próximo mês que está pendente, 4º, 5º, 6º, ele pede penhora de bens. Então, esse sujeito não tem bens, acaba não recebendo, né? Então, quanto antes agir, melhor. E lembrando também que só existe dívida de alimentos, Alexandre, se acaso for fixado pelo juiz num processo que a pessoa entra para fixar os alimentos, né, chamada ação de alimentos. Então, ele entra quanto sujeito, o juiz vai analisar a possibilidade e a possibilidade do pai, a necessidade do filho, e vai fixar os alimentos. Fixando os alimentos, a partir desse momento, o pai começa a dever. Se não tiver essa fixação, não deve. E se também o pai chegar num acordo com a mãe, assinar um papel, um acordo, como se fosse um contrato assinado por um advogado deles, ou o advogado da mãe, ou o próprio promotor de justiça, defensoria pública, ele assinou um papel, ele também deve esses alimentos. Agora vamos dar um exemplo assim, o filho nasce, a mãe não vai atrás, não quer talvez ligação com o pai, passou 5, 6 anos, a mãe resolve pedir alimentos. O pai não vai dever 5 anos. O pai só vai dever ao momento que o juiz fixar os alimentos. Então, ela vai ter que entrar com uma ação de alimentos, fixar os alimentos, para daí começar a dever. Então, daí tem gente que fala, e os atrasados? Mas não existe esses atrasados. Então, quanto antes você entrar e fixar, aí vai ter atrasado. Aí, se fixar e demorar, não pagar em 1 ano, pagar em 2 anos, aí a gente tem atrasados, entendeu?
O pessoal confunde com o previdenciário.
Isso, não busca lá atrás, igual o previdenciário, bem lembrado.
Doutor, e se o genitor ele não paga, né? Vai ali, ele tem a prisão decretada, esse valor ele vai se acumulando, ele pode ser cobrado posteriormente, tem juros, não tem juros, como que se calcula isso, doutor?
Pode, então a gente tem duas frentes para cobrar os alimentos. Tem os alimentos da prisão e tem os alimentos da penhora de bens. Então, se ele está 1 mês atrasado, já posso pedir a prisão. Então, vou entrar com uma execução onde ele vai ser citado. Ele não vai ser preso de imediato. Ele vai ter a oportunidade de justificar por que ele não pagou alimentos. Então, vamos supor que ele não pagou porque foi desempregado, porque deu uma doença nele. Ele vai ter uma justificativa e ele não vai ser preso. Então, ele justificando, não vai ser preso. O bom é que o pai e a mãe têm esse contato sempre, né? Então, também fazendo um parênteses antes de falar da execução, que o pai tem essa responsabilidade afetiva. Não é só responsabilidade em dinheiro. Por quê? Ele tem que acompanhar o crescimento do filho, tem que acompanhar como que está sendo o psicológico do filho. Porque se ele só paga alimentos, o filho vai ter os mesmos problemas igual, né? Ele vai se sentir desamparado. Não é o dinheiro que traz o pai próximo, né? É o convívio mesmo. Então, quando o pai e a mãe estão próximos e o pai paga com a sua responsabilidade, a mãe entende, o pai ficou desempregado, o pai ficou doente, a mãe está presenciando isso. Agora, quando o pai abandona e só paga os alimentos, a mãe às vezes não acredita, né? Então, voltando agora para a prisão, então ele vai ter o momento de justificar, justificou, não vai ser preso e vai ir para o lado da penhora. Não justificou, aí o juiz vem e decreta prisão de 30 a 90 dias. Lá eu tive uma ação em Rio Grande do Sul, foi 60 dias. Aqui é 30 dias, aqui no Paraná, né? Então fixa, vamos supor que ele está aí numa dívida de... Porque os alimentos é assim, você entra de 1 a 3 meses, mas venceu mais um mês, já é 4. Daí não preciso ir para a penhora, entendeu? É do momento que eu entro com a ação. Então eu entrei com a ação hoje e ele devia um mês. Mas até citar ele demorou 6 meses. Então para ele não ser preso, ele precisa pagar 6 meses, entendeu? Então daí chegou aquele o montante da prisão, que ele foi citado, não pagou, ele vai preso. E a gente fala que é uma mágica. O sujeito decretado a prisão vai preso um dia, no outro arruma o dinheiro. Né? Então, por isso é efetivo mesmo. Mas existe aqueles casos que a pessoa não tem mesmo e fica presa até 30 dias aqui no Paraná. Ficou preso 30 dias, não quita esse valor. Mas ele não vai preso novamente por esse valor. Então, ele vai sair da cadeia e vai ter que começar a pagar alimentos o próximo mês e pagar certinho. Se ele pagar de certinho, aquele valor que ficou no passado, que ele já cumpriu prisão, tem que procurar bens. Ele vai para o rito da penhora daí. Procurar bens para penhorar, para quitar a dívida. Se não tiver, acaba ficando só inadimplente mesmo. Se tiver, vai responder. Lembrando que a gente pode pegar salário, FGTS, a casa do sujeito. Vamos supor que ele teve um outro relacionamento e comprou uma casa. Pode penhorar. Leva a leilão e a metade do novo cônjuge volta o dinheiro para ela, mas a casa perde. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Né?
E não tem correção, doutor?
Tem. Aí juros? Sim. A correção é... Geralmente a pensão ela fixa pelo salário mínimo. Então já é uma atualização natural. Então se fixar esse ano, hoje é 1.621, o ano que vem aumenta o salário mínimo, então a partir de janeiro do ano que vem ele deve um salário mínimo maior. E junto com o salário mínimo, daí vem a correção normal, que é de 1% ao mês e mais correção monetária. Aqui no Paraná leva em conta dois índices, o IGPM e o INPC.
Agora, quando a gente fala também da idade, né? Tem muita gente que faz confusão. É até 18, é até 21, se o filho entrar na faculdade, se estiver estudando, se não estiver, como é que é calculado isso?
É uma coisa também que é bom deixar bem claro, que não é automático a exoneração. Chegou aos 18 anos, não precisa mais pagar alimentos. Não, é normal, continua. O pai, assim como o pai pode também, antes de completar 18 anos, alegar que mudou a situação dele e entrar com revisional para que esse valor de alimentos diminua. Então não tem desculpa. Ah, eu fui desempregado, eu tive um problema de saúde. Então entro com a revisional, abaixo o valor para não ter que pagar aquele valor mais alto que não vai conseguir, vai ser preso. Né, ou vai responder com seus bens. Então o pai tem que agir. Então chegou nos 18 anos, não é automático. O filho tem o direito de continuar recebendo alimentos. Compete ao pai entrar com uma ação pedindo exoneração de alimentos. Quando os alimentos são exonerados? Quando o filho completa 18 anos e não está estudando. Não tem uma necessidade de receber alimentos. E daí o filho completou 18 anos, pressupõe que ele tem uma outra vida, que ele pode trabalhar, que ele, né, pode arrumar um emprego, e daí o pai pode pedir exoneração. Se o filho estiver estudando, não precisa ser só faculdade. Pode ser um curso, uma faculdade, um curso técnico. Né? O filho ele tem o direito a receber os alimentos até terminar esse curso. Até porque depois do curso que ele vai se inserir no mercado de trabalho. Né? Daí existe um parênteses. E se ele arrumar um emprego estando no curso ainda? Daí tanto o pai pode entrar com a exoneração, mas o filho também pode contestar, não, eu preciso de parte os alimentos ainda por causa disso, disso, disso. Daí o juiz que vai analisar. É caso de exoneração, é caso de reduzir ou é caso de manter como está? Até quanto tempo? Né? Eu já vi em casos que é muito plausível o juiz chegar, chamar os dois e o que está acontecendo, vamos ver, vamos fazer um acordo, e fazer o acordo é melhor do que ficar aquele processo demorado, discutindo, né, e prejudica os dois. E daí, filho está trabalhando? Tá, então dá para diminuir um pouquinho. Né? Não, não está trabalhando. Pai, não tem como, ele precisa terminar o curso, né? E assim por diante. Então, não existe uma data específica para exonerar. É até terminar uma faculdade. Então, se a faculdade demorar 4 anos, o pai vai ter que ajudar 4 anos. Claro que existe datas limites, né? Porque o ideal é que ali 22, 23 anos termine a faculdade ou um curso, né? E aí o pai já exonera. Mas existem casos que o filho também pode justificar, porque do 18 aos 23 não deu para terminar. Aí o juiz vai decidir. Mas aí no máximo 25 anos a pensão exonera, não tem muito o que fazer mesmo. E existe também aqueles alimentos que não importa a idade, que são pessoas deficientes, né? Pessoas que não têm o discernimento ou pessoas que são acamadas, que ela vai precisar de alimentos o resto da vida, né? Então, um filho completa 18 anos, mas vai precisar de alimentos o resto da vida.
Doutor Josney, e também sobre esse cálculo, né? Como é que a justiça realiza o cálculo da pensão? Até importante pelo fator, né, que o senhor citou aí, relacionado a revisional, porque a gente tem muitas situações que saem, né? São publicadas na mídia, principalmente envolvendo ex-jogadores, ex-atletas, jogadores de futebol, que acabam sendo presos porque recebia um valor muito alto e de repente esse valor cessa, sim, ou diminui, há uma volatilidade, né? E aí de repente não solicita revisional e acaba sendo preso.
É, a gente tem uma máxima no direito que diz assim: o direito não socorre os que dormem. Você já deve ter ouvido isso. Então, justamente por isso, se a condição dele diminuiu, ele tem que no outro dia entrar com a revisional e dizer que diminuiu. Então, como que a justiça fixa os alimentos, né? O filho vai sempre dizer que tem uma necessidade maior. E quanto mais condições do pai, a necessidade do filho também é maior. Então, vamos supor assim, uma pessoa que ganha um salário mínimo. Obviamente que ele não vai poder pagar R$ 2.000. Ele vai ter que pagar uma porcentagem de salário mínimo. Geralmente, a justiça, o entendimento, não existe uma regra assim, é esse valor e ponto final, porque leva-se uma questão proporcional, né? Os fatores necessidade do filho e possibilidade do pai. Mas, geralmente, a justiça fixa 30% a 33% dos rendimentos do pai. Daí fixou lá 30%, ele vai ficar pagando 30% do salário mínimo ou os 30% dos seus rendimentos. Se o pai é autônomo, não tem como comprovar o rendimento, então o juiz fixa pelo valor do salário mínimo. Pode ser que o pai diz que não tem rendimento, mas hoje a gente tem outras situações de comprovar. Um gasto grande no cartão de crédito, redes sociais publicando que está viajando, exterior e tal, e diz que não tem condições. Então há algo errado aí, né? Então o juiz leva em conta isso também para fixar, né? Então vai das provas apresentadas.
Uma viagem que não é compatível com quem ganha um salário mínimo.
Sim. E daí, voltando ao jogador de futebol, obviamente que um jogador que ganha lá, se eu vou dar um exemplo, R$ 100.000 por mês, ele não vai pagar 30% do salário mínimo, ele vai pagar 30% dos seus ganhos. Ah, mas R$ 30.000 para uma criança é muito. Mas o pai tem condições de pagar os 30 mil. E ela vai poder ter uma vida muito melhor. Ela vai poder fazer tudo que é tipo de curso. Ela vai poder pegar dinheiro para ir viajar no exterior, para aprender uma outra língua, talvez até para estudar.
Que teria se tivesse o pai
ali ao lado. Essa é uma condição social, né, Alexandre? Exatamente. Eu digo para os meus clientes, assim, assim visível que um pai, quando está com a mãe, ele dá a vida para o filho, ele dá muito mais que 30%. Daí, quando ele está sem a mãe, ele acha que 30% resolve.
Doutor Josney, muito obrigado pela vinda aqui à CBN. Foi uma satisfação conversar contigo.
Obrigado. É um tema muito grande, né? Daria aqui um dia a gente ficar conversando. Obrigado, Alexandre. Obrigado, ouvintes.